As boas experiências do desporto escolar residem essencialmente em haver grandes professores que vivem com um sentimento de paixão a esta atividade e que conseguem, apesar de todas as dificuldades, organizar bons grupos escolares e dar boas experiências aos jovens que estão em idade escolar no âmbito do desporto escolar. A mesma legislação, a legislação é a mesma, ao lado pode haver professores que não se envolvem, que não têm a mesma paixão, não têm a mesma dedicação, não têm a mesma entrega a esta atividade. Há excelentes experiências ao longo do país de desporto escolar e, na minha leitura, elas vivem essencialmente da grande calorice dos professores e das escolas e dos grupos de educação física que há em algumas escolas, que de facto conseguem pôr as coisas a funcionar. Outras não conseguem pôr as coisas a funcionar. Eu acho que reside, essencialmente, na motivação que as pessoas que estão ligadas a estas atividades têm. E também aqui a mesma coisa se passa relativamente à passagem destes jovens para experiências no meio associativo. Porque o que seria desejável fosse que a escola proporcionasse experiências que depois os jovens pudessem continuar ao longo do seu percurso desportivo nos clubes. Já numa outra vocação, uma vocação mais competitiva, mais seletiva, mais elitista, para aqueles que são os melhores e que querem mostrar o seu talento. Portanto, quando há professores que conseguem fazer bem esta ligação, as coisas funcionam. Quando esses professores, por quaisquer razões, não estão para aí virados, como se costuma dizer, as coisas têm imensas dificuldades. É a legislação, é o número de horas, é as compensações, enfim, há um conjunto de justificações, porventura algumas razoáveis, mas não conseguem fazer as coisas andar. Portanto, o mérito está aqui muito dos professores e da capacidade que os professores têm para proverem a boa animação destas questões no âmbito da escola. Não sei se quer que eu responda, eu fico já despachado.
Sim.
Respondo já a tudo. Campo de regatas, um campo de regatas não faz um bom centro de alto rendimento. Um bom campo de regatas é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Um centro de alto rendimento tem que... Não estou a dizer que o senhor não dispõe, ou que aquilo que existe em Lagos, que eu não conheço, não existe. Nós recebemos recentemente uma proposta para darmos um parecer favorável à criação de um centro de alto rendimento para a vela no Clube Naval de Cascais. E mandámos o nosso portfólio, que tem um conjunto de itens. No nosso país, com muita facilidade, chama-se centros de alto rendimento a coisas que são meras estruturas de especialização desportiva. São coisas distintas. Um centro de alto rendimento tem que ter um conjunto de valências ligadas ao treino, à avaliação e ao controle do treino, à capacidade dos atletas poderem pernoitar nessas instalações ou instalações adjacentes. E, na Europa, existem, em cada país, poucos centros de alto rendimento. Eu desconfio que não há nenhum país na Europa como Portugal, que diz que tem 13 centros de alto rendimento. Bom, um país que tem, para mal dos nossos pecados, uma tão grande debilidade do ponto de vista da prática desportiva e, sobretudo, da prática desportiva de alta competição, tem, todavia, estruturas que os espanhóis não têm. Os espanhóis têm 2, não têm mais. Nós temos 13. O que significa que estamos a chamar centros de alto rendimento as estruturas que, sendo importantes, que sendo necessárias, que sendo úteis, são meras estruturas de especialização desportiva. São coisas, apesar de tudo, no nosso léxico e na nossa classificação, completamente distintas. É positivo saber que há equipas estrangeiras, olímpicas, que procuram o campo de regatas de Lagos, que significa que têm aqui boas condições de treino e boas condições de preparação, e, portanto, provavelmente haverá aqui condições para valorizar esta estrutura de acolhimento, não sei se sobre a designação de centro de alinhamento, ou com qualquer outra designação que valorize e que acrescente valor, passe o plenarismo, à própria atividade náutica e ao próprio posicionamento de Portugal, do ponto de vista do acolhimento dessas equipas, porque isso traz valor económico, traz valor desportivo e traz um valor, que se me permite, aproveito as suas palavras, é um valor não mensurável, que é a imagem do país. Não é? Isto não tem uma tradução económica imediata, não tem um número, nós não conseguimos medir isto. É como a felicidade, isto não se mede. Embora nós vivamos num tempo em que tudo tem que ter um número e tudo tem que ser medido, há dimensões da nossa vida que não são matematizáveis. E, portanto, não há um número para as transformar. Mas há sentimentos. O sentimento de pertença não é mensurável. Mas a gente sente-se bem ou sente-se mal, sente-se confortável ou sente-se desconfortável. Eu acho que o desporto tem também este sentimento, o sentimento de pertença, o sentimento de ligação a uma comunidade, e acho que os equipamentos desportivos e outras valências que os municípios colocam à disposição dos seus cidadãos têm também essa função e oxalá a cumpram bem e, em alguns casos, e em muitos casos, a têm naturalmente cumprido muito bem. Falta-me responder, salvo erro, à primeira questão. Respondo naturalmente com todo o gosto. Não sei o que é que a minha linguagem corporal permitiu que intuísse, mas eu não estou... Já olhei várias vezes para o relógio, é um facto. Ainda tenho que fazer uma viagem de 3 horas, mas estou aqui com o máximo gosto e procurarei satisfazer as coisas. Vamos a exemplos concretos. Custos do desporto, vamos a exemplos concretos. Quando eu joguei futebol, as minhas botas de futebol eram as botas da equipa de séniores. Eu jogava nos júniores, nos juvenis, júniores, juvenis. E, portanto, os séniores não calçavam as botas, já não serviam, eram as chamadas chuteiras, em campo lado, e eu e os outros. O meu pai não tinha dinheiro para me comprar botas de futebol. Isso era um luxo nessa altura. Os calções e as camisolas eram da equipa de séniores, por isso nós entrávamos em campo com umas coisas que pareciam umas saias. Aproveitava-se isto tudo. Bom, eu fiz o meu curso de educação física com umas sapatilhas, a Sanjo. Bom, sapatos de desporto foram umas Adidas que eu comprei em Andorra, já tinha o curso tirado. O meu primeiro filho, quando jogou futebol, nessa altura já teve umas botas compradas pelos pais. O segundo, não sei quantas teve. Como ele fez desde os infantis até aos séniores, ele teve dezenas. E na própria época tinha várias. Bom, tudo isto tem custos. Tudo isto envolve despesa das famílias. Tudo isto envolve, em alguns casos, despesa dos próprios clubes, porque os atletas já não querem quaisquer equipamentos, têm que ser uns equipamentos XPTO. E, portanto, tudo isto aumenta naturalmente a carga que as próprias coletividades, que os próprios clubes têm que suportar. Os atletas não querem ser representados, não querem representar uma entidade, irem às competições e apresentarem-se de um modo que não seja, no mínimo, equivalente aos seus adversários. E, portanto, tudo isto envolve. Mas dá também custos do ponto de vista da preparação desportiva. Quando eu fazia desporto, nós treinávamos 2 vezes por semana. E começávamos a treinar os infantis e acabávamos nos séniores. Era à terça e à quinta. E jogávamos ao domingo. E, portanto, as luzes do campo de futebol estavam abertas 2 vezes por semana. 2 tardes. Eu começava por volta das 6 horas e terminava para as 11, meia-noite. Mas nada. Hoje não. Hoje estão abertas todos os dias. E, portanto, isto tem um custo. Que é um custo que não vai onerar o plano das necessidades das próprias coletividades. Quando jogava futebol, nós não saíamos do distrito. Melhor, não saíamos do concelho. Íamos jogar a 20 km, 10 km. Bom, agora, basta andar na A1, que é o que eu utilizo mais, e ver Câmara Municipal. Aquilo, isto tem custos. Portanto, estou-lhe a dar exemplos simples para demonstrar que, de facto, o tempo em que nós jogávamos e praticávamos desporto de modo, enfim, muito ligeiro, isto se alterou. Portanto, isto acarreta naturalmente esta situação de aumento exponencial dos custos que as coletividades têm que ter para suportarem as suas próprias atividades, para além, naturalmente, de hoje termos uma fiscalidade mais atenta, termos uma ASAI sobre os bares, que o Presidente da Confederação não falou, mas poderia dar aqui alguns exemplos elucidativos. E mais, hoje, se quiser ter a música acesa numa coletividade, tem que se pagar direitos, não sei como é que se chama, direitos de autor, qualquer coisa assim, tal, tal. Bom, isto há 30 anos atrás, isto não tinha custos, que toca andar para a frente. Quer dizer, os bailes não tinham custos, hoje tem que se pagar tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto significou que o pacote da despesa aumentou significativamente. O da receita não foi correspondente e, portanto, tiveram que ter que haver outras linhas de apoio a estas atividades. Bom, sobre a questão da indústria. A indústria, normalmente, os mercados, como agora se diz, não andam desatentos e perceberam, com o alargamento da prática desportiva, que se alargou a partir do conceito de direito do cidadão e, portanto, de um bem público, tinham ali um imenso mercado. O mercado das sapatilhas, dos calções, das camisolas, dos adereços, das bicicletas. Bom, e agora podemos estar aqui a enumerar tudo isto. E, portanto, descobriu aqui, a indústria descobriu aqui, um enorme mercado de consumo que, naturalmente, é indispensável para a sustentabilidade das suas economias. Muita da promoção que hoje é feita ao desporto, por exemplo, nas chamadas corridas abertas, que começaram por ser, eu fui protagonista destas primeiras experiências, começaram por ser uma manifestação do direito de todos ao desporto, a corrida, muito centrada nas iniciativas das autarquias. Hoje são um produto comercial. Eu nunca organizei, nos 20 anos em que andei nestas coisas, uma corrida em que se tivesse que pagar. E em todas se oferecia uma t-shirt, se oferecia as águas, aquelas coisas todas, e a medalha para todos, e os prémios aos três primeiros, de cada um dos escalões. Pronto, eu sou dessa geração. Hoje, para além dos prémios pecuniários, há uma inscrição. As pessoas pagam uma inscrição. E muitas destas iniciativas são iniciativas que têm a sustentar marcas para quem o desenvolvimento deste mercado é interessante do ponto de vista da comercialização dos produtos que têm nas suas agendas. E, portanto, vemos a corrida na minha autarquia, que se chamava do Tejo, passou a chamar-se da Nike e agora já se chama da New Balance, e, portanto, a própria autarquia vendeu os direitos de propriedade a uma marca. Suporta lá as despesas, aquela coisa toda, e tal, 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 tal. Bom, eu custa-me muito, até pela relação, digamos, sentimental que tive àquela iniciativa, e aos custos que ela teve, e às dificuldades que teve. Ainda me recordo, na primeira iniciativa que se fez, o vereador do desporto, que era o professor Melo de Carvalho, recebeu a ordem de prisão do GNR, porque não se podia correr na marginal, como não se podia correr na ponte, atenção, como não se podia jogar a bola na rua e na praia. Eu cheguei a ser preso na rua por jogar a bola. Portanto, nós, enfim, aqui há uns jovens mais antiga, já não se recorda deste regime de proibições que havia. Bom, isto tudo hoje é diferente, tudo é, e ainda bem que é diferente, em alguns aspectos, diferente para muito melhor. Não é? Mas, portanto, as marcas estão aqui, quer dizer, a indústria. Porquê é que os Jogos Olímpicos são o que são? Porque são o maior espetáculo do mundo e um produto. Não há outro produto que se consiga comercializar com as cadeias de televisão como este se comercializa. E é o único espetáculo desportivo do mundo em que olhamos para o interior dos estádios e não vemos publicidade. Não sei se já repararam nisso. Não há publicidade. E tudo aquilo é suportado. Porquê? Bom, a Coca-Cola não precisa de fazer publicidade. Em todo o espaço da aldeia olímpica e anexo só se consome Coca-Cola. Quando se vai à loja de recordações de nananã, só se pode pagar com o cartão do Visa. Não é? Quando se vai à aldeia olímpica e há restaurantes e não há, lá está a McDonald's. Portanto, não é para os bonitos olhos do movimento esportivo. Não é? Portanto, é uma indústria. É uma indústria à escala global, é a maior indústria à escala global, e cada vez mais, de edição para edição, o suporte e os patrocínios publicitários crescem a valores incomensuráveis, e ainda bem que assim é, já agora, ficam a saber, porque uma parte do dinheiro que o Comitê Olímpico Internacional recebe de sponsorização é distribuído pelos Comitês Olímpicos Nacionais. Portanto, o Comitê Olímpico de Portugal também, desse bolo muito grande, recebe uma pequena fatia todos os anos, resultante dessas receitas de angariação de patrocínios.